E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o Padocast número 121. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo aqui hoje temos Gabriel Curti e Vitor Fazio, além da produção de Lucas Couto. Vocês sabem do que a gente vai falar hoje, né? No pós-rodada tripla europeia da Fórmula 1, a imagem que fica para passar a régua é a do acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, ali na metade do GP da Itália. Os dois do lado de fora, carros amontoados e a pergunta: onde vamos agora? Antes de seguir em frente, claro, os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país no ramo de podcasts. Vocês vão aqui ouvir o nosso podcast e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros, o feed da Central 3, os podcasts da Central 3, como este que vocês escutam agora, perdão pelo leve pigarro, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. É só você escolher o que prefere e ir para o abraço. Lá você vai encontrar de tudo. Tem esporte motor, também tem carnaval. Tem futebol, tem história do futebol, tem política, tem geopolítica, tem de tudo. Futebol de botão também, tem de tudo. Então vamos lá. Durante algum tempo, alguns meses, na verdade, nós conversamos sobre o que esperar da relação desses dois caras, Hamilton e Verstappen. Dois caras de personalidades tão distintas, que iam disputar o título até as últimas consequências, porque tinham carros que, embora a gente pode apontar em determinado momento a Mercedes podia ter uma vantagem no começo do ano, deu essa impressão, e depois a gente viu que na verdade a Red Bull é quem tem alguma vantagem, tem um carro um pouco melhor, não é um campeonato definido do começo, né? Tá próximo bastante para ter uma luta pelo título. Isso estava muito claro há muito tempo. Então a gente ficava imaginando o que ia ser essa relação desses dois caras, dessas personalidades tão diferentes de Hamilton e Verstappen. Tava claro, vocês ouvirem o barulho, é o meu telefone aqui sempre gritando na hora da programação, porque de alguma maneira eu não consigo tirar o som da criança, mas tudo certo. Sempre esteve claro que ia ter uma pancada, né? Isso pelo menos me parece óbvio. Sempre esteve claro que os dois iam ter um encontrão de pista em algum momento. Restava saber como e em quais consequências. Então a gente viu a primeira em Silverstone e agora vimos outra em Monza, no GP da Itália. A primeira pergunta, claro, é sobre essa última. A gente já falou bastante sobre a primeira, vamos tocar nela de novo, mas vamos falar mais sobre a Itália. Verstappen foi considerado culpado pela FIA, inclusive recebeu uma punição de 3 posições no grid de largada do GP da Rússia, próxima corrida do campeonato. A punição foi justa, Gabriel Curti?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Henrique Marum, Vitor Fazio, Lucas Couto, todos os amigos da Central 3, Leandro e a mim, a todos os nossos ouvintes maravilhosos do podcast. Para mim foi justo assim. Eu acho que a batida do Verstappen no Hamilton ela foi exatamente para 3 posições no grid. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o acidente. Foi que era um acidente para 3 posições. Também tinha sido favorável à decisão da FIA no acidente de Silverstone, quando foi contrária ao Hamilton naquela oportunidade, e sou a favor da punição agora ao Verstappen. Acho que ele é o principal culpado pela batida, é quem mais poderia ter evitado esse contato. Mas é isso, assim, nada além disso das 3 posições, sem cadeia ou coisa parecida para o Verstappen.
Sem que ele tenha que servir de voluntário, que nem depois da briga com o Ocon no Brasil, né? Que ele teve que servir apontador, apontar os lápis da FIA durante 3 semanas, sei lá, 3 eventos. E aí, o que que você acha, Vitor?
Bom dia para vocês, bom dia para quem está nos acompanhando em casa. Só lembrar que a punição do Verstappen, no caso, foi ir para uma corrida da Fórmula E. Foi uma comissão pesada.
É verdade.
Eu concordo muito com o Gá. Eu acho que foi uma punição sob medida. Porque, assim, se não houvesse punição, seria a direção de prova passando pano, de certa forma, para o Verstappen e ia dar um bafafá danado, justamente porque o Hamilton foi punido em Silverstone. Mas se fosse mais do que perder 3 posições, se fosse 5, se fosse 10, aí eu acho que seria exagerado também, porque essas punições mais pesadas foram dadas para o Bottas e para o Stroll depois do GP da Hungria, em que foram erros crassos. E a gente pode falar que foi um erro de julgamento do Verstappen na Itália, que foi um otimismo do Verstappen, um problema de conduta, talvez, mas não foi nem de perto o mesmo nível de erro que o Bottas e o Stroll cometeram na Hungria. Então, acho que ficou realmente na medida certa. A gente pode debater se a punição vai surtir algum efeito, porque está se falando que o Verstappen vai trocar motor em Sochi, mas aí isso não é problema da direção de prova. O que a direção de prova tinha que fazer em Monza era punir o Verstappen. Isso foi feito. Então, dessa parte, pelo menos, eu não tenho crítica nenhuma a fazer à FIA e ao Michael Masi.
Então, lembremos ao pessoal o que aconteceu. A Mercedes entrou no fim de semana italiano com ares de dominante, né? Mas depois de treinos livres muito, muito fortes, durante a classificação, chegou a informação, a classificação da sexta ainda, né? O treino livre tinha sido só um, mas a gente também viu uma Mercedes muito forte no treino livre do sábado de manhã, antes da corrida sprint. Mas na classificação, já na sexta-feira, surgiu a informação de que a Mercedes ia aceitar uma punição para o Bottas. Como aceitar? Ia fazer as trocas todas ali para os componentes número 4, passando do limite de 3 componentes por parte da unidade motriz, né? Toda aqueles elementos ali, o CAS, o motor de combustão instantânea, o motor, o turbo, enfim, toda aquela parte ali. Por isso o Bottas largaria do fim do grid de qualquer maneira, porque ele ia tomar muitas punições seguidas, né? Ia ser jogado para o fim. Então, mesmo que ele fizesse a pole, que foi o que aconteceu, não a pole oficial, mas a pole da classificação original, ficou confuso a questão das estatísticas oficiais com as corridas sprint, ele largaria do fim. E aí depois, na própria corrida sprint no sábado, viu o Hamilton que partia de segundo, atrás do Bottas. Lembrando, só para deixar claro aqui, o Bottas largaria em último na corrida do domingo. Mas ele classificou em primeiro na classificação tradicional e largou em primeiro na corrida sprint, que define o grid de largada para o domingo. Para quem ainda não sabe como é que funciona a classificação e a formação do grid nessas corridas sprint. Então o Bottas largou na frente, o Hamilton largou em segundo, mas largou muito mal. Caiu lá para trás, ficou em quinto, não conseguiu se recuperar no stint curto, que é a corrida de classificação. Ficou atrás do Bottas, do Verstappen, do Ricardo e do Norris, os dois pilotos da McLaren. E né, largou para a corrida do domingo em quarto. Claro, com o Verstappen sendo o pole. O Ricardo passou o Verstappen, segurou o Verstappen, né, passou na largada, largou muito bem, segurou o Verstappen naquela primeira parte da prova, antes da ida aos boxes. O Lando Norris segurou o Hamilton, então ficou o Verstappen em segundo, mais rápido, mas sem conseguir passar o Ricardo. O Hamilton em quarto, mais rápido, sem conseguir passar o terceiro colocado, o Norris. E aí a questão estava na estratégia, estava nos boxes. A Red Bull errou por muito com o Verstappen, o carro ficou, um dos pneus ficou preso, ficou travado um tempão nos boxes. A Mercedes errou um pouco, também fez um pit lento, embora não tivesse sido tão desastroso. Fato é que os dois voltaram para a pista quase juntos, né? O Verstappen tinha ido um pouco antes, mas quando o Hamilton voltou, ele voltou imediatamente na frente do Verstappen. E ainda com os pneus frios, um pouco mais lento, o Verstappen se animou com a possibilidade de tomar a posição naqueles primeiros metros, naquela primeira parte da volta, da outlap do Hamilton. Ele tentou mergulhar, mas o Hamilton seguiu o contorno normal dele, os dois tocaram, e a Red Bull acabou ficando em cima, fisicamente em cima da Mercedes, na brita, para, claro, o abandono dos dois. Claramente o Hamilton foi salvo pelo halo, né? Porque o carro do Verstappen quebra o Santo Antônio da Mercedes número 44 e o pneu da Red Bull acaba tocando na cabeça do Hamilton de maneira leve. Se não tivesse o halo ali, o halo protegeu, segurou o carro, seria um grande impacto, um enorme impacto. A gente já falou do acidente de maneira geral, vocês falaram na primeira intervenção, mas a gente também já falou nos outros programas, enfim. A questão é que muita gente repete a afirmação clássica: os dois poderiam ter evitado o acidente. Certo, talvez pudessem. Talvez em qualquer acidente, a não ser um acidente muito absurdo, os dois pilotos podem evitar. Agora, é obrigação dos dois evitarem o acidente em qualquer circunstância? Ou um piloto tem muito mais responsabilidade e obrigação e dever de ter respeito ao outro numa certa situação de pista? Não estou falando aqui que o Verstappen tem que ter mais respeito com o Hamilton, porque o Hamilton é 7 vezes campeão mundial. Não é isso. Isso tornaria, obviamente, a briga esportiva desigual. Mas pelas posições de pista, pelas maneiras que estavam os dois na pista naquele ponto, era obrigação dos dois evitar esse acidente ou era obrigação de um dos dois muito mais do que do outro pelas circunstâncias, Vitor?
Assim, eu acredito que se a gente estivesse falando, sei lá, de uma disputa por posição entre os dois em 2020, seria já uma história muito diferente, porque o Verstappen e o Hamilton, eles sabem muito bem que estão em jogo, e a temporada 2021 é meio, sei lá, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. O negócio é o pessoal vai forçar a barra. E não, eu não acho que é necessariamente errado. Eu acho que é uma dinâmica que faz parte de pilotos que sabem que a margem de erro é quase nula, que esse campeonato vai ser decidido em quem errar mais e quem vacilar mais. E ali no caso do Verstappen, se ele tira o pé e deixa o Hamilton tomar a posição, primeiro que o Hamilton vai ficar numa posição muito boa, até mesmo para vencer, porque ele ia estar voando com o pneu macio e provavelmente ia conseguir superar a dupla da McLaren. E além disso, a gente já está aqui agora falando sobre como a Red Bull jogou uma vitória do Verstappen fora por conta de um pit stop lento. Então, é claro que o Verstappen não teve tempo de pensar tudo nisso naquela situação, mas ele teve tempo de pensar que aquele cara era o Hamilton e ele não podia deixar passar, não podia deixar ficar barato. Então, desse ponto de vista, eu não julgo o Verstappen. Claro que a gente não quer corridas decididas por acidente, e como eu falei, a punição foi justa. A postura do Verstappen ela não foi a mais correta de todas. E ao mesmo tempo, eu não acho que dá para sair jogando pedra no Verstappen, porque eu não acho que ele agiu de má fé. Eu acho que ele agiu de acordo com uma banda toca numa situação dessas. E é uma coisa que a gente já viu ao longo das décadas, é o tipo de rivalidade que a gente já viu com, sei lá, Senna e Prost, que a gente já viu do Schumacher com o Mika Hakkinen, com o Damon Hill, sempre a gente tem, com o Villeneuve também, sempre a gente tem pilotos competindo em alto nível um contra o outro, vai acabar transbordando de alguma forma. E o que a gente está vendo agora é uma consequência natural disso. Eu torço para que eles voltem a ter mais corridas sem ficar se batendo, senão vai ficar, sei lá, tóxico demais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que a gente viu em Silverstone, o que a gente viu em Monza, não são absurdos, são coisas que acontecem e coisas que, querendo ou não, tornam essa temporada ainda mais épica. Porque o que quer que aconteça lá até Abu Dhabi, a gente vai olhar para essa corrida de Monza e pensar: se o pit stop da Red Bull tivesse sido um segundo mais rápido, o campeonato seria completamente diferente. Se o pitstop da Mercedes fosse um segundo mais rápido, também teria sido muito diferente. Ou um segundo mais lento. Então, uma questão muito particular essa corrida e que, enfim, eu, como eu falei, eu não acho que dá para sair tocando pedra em um dos pilotos quando a gente está falando de uma coisa tão intensa como essa briga pelo título.
E aí, o Gá?
É, eu concordo bastante com o Vitor nesse caso. Eu acho que, para responder a pergunta, né, esses dois deveriam ter evitado. Eu acho que nesse caso não. É, acho que dá para a gente interpretar que talvez o Hamilton pudesse dar um pouco mais de espaço, mas eu não daria se eu fosse ele. Eu acho que o Hamilton está numa curva em que você não precisa dar espaço para o seu adversário. Né? A gente não está falando de uma curva... De uma curva muito ampla, em que cai dois carros naturalmente, em alta velocidade, você tenha de abrir espaço para não causar uma colisão. A gente está falando de uma curva de baixa velocidade, estreita, em que você tem uma desaceleração muito grande vindo da reta, então não é um ponto em que o cara que está na frente tenha de abrir espaço. Então, por isso, para mim, o acidente vai todo na conta do Verstappen. Por outro lado, é exatamente isso que o Vitor falou. Eu acho que não há pedras a serem jogadas no Verstappen nesse caso. Ele foi pro tudo ou nada, ele foi pro risco, ele sabia que se ele não passasse ali, ele não passaria mais na corrida, né? Isso é óbvio, porque o Hamilton tinha um carro melhor em Monza, né? A situação de Monza, o contexto de Monza é um contexto favorável para a Mercedes. O contexto das paradas era favorável à Mercedes também. Agora, a gente tem que lembrar como isso tudo aconteceu. E eu acho que vocês dois já citaram, né? O pit stop da Red Bull gerou essa confusão, mas o pit stop da Mercedes também gerou. O Hamilton só perdeu a posição para o Norris porque ele ficou 4 segundos e meio nos boxes. Se ele ficasse 2.8... que é um tempo normal, ele voltaria na frente do Norris, né? E ele voltou atrás, não só atrás, como junto com o Verstappen, praticamente. Então, esses dois pitstops lentos, um muito lento e outro lento, geraram esse choque.
Eu dei um panorama do acidente anterior. Bom, já até falei, já até tracei o meu paralelo, que é o que eu vou pedir para vocês agora, sobre o acidente anterior. Para quem talvez, enfim, não se lembre bem. Mas então eu vou pedir para vocês traçarem um paralelo mais desenvolvido sobre esses dois acidentes e quem podia ou devia arrefecer a sua posição de combate em cada um deles. Vitor.
Assim, eu tenho a sensação de que se os acidentes de Silverstone de Monza fossem com outros pilotos, ninguém ia estar traçando esse paralelo. Só existe esse paralelo porque são os dois grandes nomes da temporada, os dois caras que estão brigando pelo título. Se a gente for pensar na dinâmica dos acidentes, eu não vejo tanta coisa assim comum. Primeiro que o acidente de Silverstone foi ali na Copse, que é uma curva que é quase tipo, pé embaixo hoje em dia, e ali foi uma questão de... Tá, os dois vão tentar fazer a curva de pé embaixo? Os dois vão se dar espaço suficiente? E os dois tentaram fazer a curva de pé embaixo, não teve espaço suficiente. E o Hamilton foi considerado como o cara que forçou um pouco a barra demais, o cara que devia ter tirado o pé naquela situação e que, por não tirar, causou o acidente com o Verstappen. No caso do acidente de Monza, ali na primeira chicane, volta a ser uma questão de brigar por espaço, mas uma dinâmica completamente diferente. Porque ali passa a ser de como os carros estão se posicionando na curva e de como cada um pode buscar um espaço ali. Eu sinto que esse acidente de Silverstone foi muito mais inevitável, porque ali os carros estavam em linha de velocidade e é claro que é muito mais fácil tu perder controle de uma situação numa curva de alta velocidade daquelas do que quando tu já tá mais devagar, aí tu tem mais tempo de reação também. Então, nesse sentido, eu concordo que os dois podiam ter feito um pouco mais para evitar o acidente em Monza, e em Silverstone eu acho que nem tanto, eu acho que essa é a grande diferença. Em Silverstone foi um lance de... eles podiam até tentar ter tentado fazer funcionar, podia até... sei lá, os dois contornarem a curva, talvez com um escapando, indo para a área de escape, que é asfaltado ali, então daria certo. Mas, se a gente for fazer esse paralelo, eu sinto que é bem por aí, no sentido de que Silverstone acho que foi um acidente que não tem nem muito como a gente cravar, que falar que o Hamilton pensou nisso ou naquilo. Acho que o Hamilton ele simplesmente foi otimista demais naquele lance. Quanto em Monza, a gente pode considerar se o Verstappen teria agido diferente contra o piloto, mas, via de regra, eu mantenho minha posição também, de que são lances em que, sim, os dois poderiam ter feito um pouco mais para evitar o acidente, mas, ao mesmo tempo, se eles estivessem fazendo isso, eles não seriam pilotos de ponta lutando por um título. Os dois sabem que está em jogo e, de novo, eu não torço para que eles sigam batendo, mas eu torço para que eles comecem a se ligar um pouco mais. Não ficar amedrontado de causar acidente, mas no sentido de entender quais lutas valem a pena ser lutadas e quais não, que é o que faltou nesses acidentes de Monza e de Silverstone.
Antes de perguntar a mesma coisa, pedir um paralelo pro Gabriel, eu notei que eu não te dei a possibilidade de falar sobre a reação da Red Bull, Vitor. Você quer falar?
Estou sendo boicotado aqui. Não, o que eu ia falar era rapidinho, que eu sinto que... Tá, primeiro que eu concordo com o lance de que a Red Bull entende que a culpa é do Verstappen, mas eu vou trazer outro ponto, que eu acho que a Red Bull talvez esteja meio cansada disso, de ficar na ofensiva o tempo todo. A gente tem que pensar uma coisa também, que a Red Bull, antes de ser uma equipe de Fórmula 1, é um grande projeto de marketing. A equipe da Red Bull existe para vender latinha de energético, acima de tudo. Então, eu não sei até que ponto é bom para uma marca que quer ser cool, que quer ser legalzona, que quer ser radical, ficar o tempo todo chorando com o que o Hamilton faz, com o que a Mercedes faz. Eu não acho que o Mateschitz foi lá no Horner pedir para parar de reclamar da Red Bull, mas eu acho que, mesmo que inconscientemente, a Red Bull entende que se ficar falando o tempo todo que a Mercedes está errada e que o Hamilton está errado, isso vai até perder o efeito, porque aí vai parecer só que a Red Bull está chorando sempre. Então, acho que isso foi um fator também, agora em Monza.
Gá, seu paralelo entre os dois incidentes?
Olha, vamos lá, eu concordo na maior parte do que o Vitor falou, só discordo um pouco sobre Monza. Eu acho que o Hamilton não poderia ter feito muita coisa para evitar esse acidente, assim. Até acho que talvez pudesse, mas seria meio mundo ideal demais. Eu fico tentando me colocar na cabeça do piloto. Eu sei que é muito difícil e que isso nunca funciona, porque a cabeça do piloto é uma coisa que a gente nunca vai entender. A gente pode assistir Fórmula 1 há 20, 25 anos, quantos anos forem, mas a gente não vai estar na cabeça do piloto, a gente não vai estar competindo toda semana com um cara por 23 semanas para ver quem é o melhor. E nem vai, a gente não tem 7 títulos mundiais também. Mas... Eu acho que o Hamilton não tinha que ter feito nada ali. Eu acho que foi realmente, se alguém podia evitar o acidente, era o Verstappen. E também não julgo o que ele fez, tá? De novo, eu reitero aqui. É o que você falou, Pei, e o que eu falei no paddock também. Usei exatamente essa expressão. Eu não vejo dolo no Verstappen nesse acidente. Eu vejo culpa, mas eu não vejo dolo. Quando é assim, você dá uma punição ali pro cara e vida que segue. É isso que acontece. Em Silverstone, aí eu concordo 100% com o Vitor. Eu acho que é uma coisa ali de um... Sei lá, é um acidente meio... inevitável, né? São dois caras que tinham feito a mesma coisa no sábado. A mesma coisa no sábado. Que também teve sprint race lá em Silverstone. Só que lá o Hamilton tira o pé, né? E perde. Perde porque ele tira o pé. No domingo, o Hamilton falou assim, não vou tirar o pé, ele que tire dessa vez. E o Verstappen não tirou. E aí, nesse caso, eu não julgo nem um pouco o Verstappen. Eu acho que nesse caso ele acreditou que o Hamilton fosse fazer a mesma coisa que ele fez no sábado. E eu não julgo o Hamilton, porque ele viu que no sábado ele perdeu a posição quando ele fez isso. Então, o acidente de Silverstone, para mim, ele é o resumo de acidente de corrida. É uma explicação clara, uma curva de alta, uma curva difícil de passar, uma curva que não aceita dois carros, e que os dois estavam lado a lado a meia volta já, sabe? Eles não se colocaram lado a lado naquele ponto. Era bater ou bater, infelizmente. E por que eu fui a favor da punição do Hamilton naquele caso? Porque por mais que a FIA garanta que não, para mim essa é a típica punição de consequência. E nesse caso eu sou favorável à punição de consequência. Porque foi um choque entre os dois candidatos ao título, numa pista complicada na disputa do título, uma pista importante na disputa pelo título, e que um deles acabou na brita e o outro continuou e ganhou a prova. Então, naquele caso, eu fui favorável aos 10 segundos para o Hamilton pela consequência. E a FIA pode falar que não foi por isso que ela deu a punição. Beleza, mas ela pode então ter dado a punição pelos motivos errados. Mas na minha visão, foi a punição certa. Ela, por linhas tortas, então, se o que ela está falando é verdade, ela deu a punição correta. Então, eu acho que esse seria o meu resumo dos dois acidentes.
Eu concordo bastante com relação à punição de Silverstone. Talvez eu não pensasse, né, assim no primeiro momento, mas depois de algumas semanas passadas eu tendo a concordar bastante. A próxima pergunta que eu vou fazer, o Gaia, aí vou começar com você, mas é se os acidentes, se esses acidentes entre os dois fazem a balança pesar mais para um lado que para outro. Mas antes disso chegou aquele momento.
Aquele momento
de agora, vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita ao máximo com o novo sistema Vertuo da Nespresso, que é nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema Vertuo acabou de chegar ao Brasil e traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de cafés. O icônico expresso da Nespresso de 40 ml, o Double Espresso de 80 ml, o Gran Lungo de 150 ml e a Mug de 230 ml, perfeita para você acompanhar o podcast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Vertuo, associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso, o que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado, a despeito de qualquer adversário tentando acertar o carro contra, jogar na brita. Não ia ter brita, só ia ter área de escape, alegria e glórias. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora eu vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam tocando o podcast.
Novo Sistema Vertuo, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso, para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso.
Você perguntou para onde a balança pode pesar, né, com esses acidentes. Assim, a primeira sensação é imaginar que ela ajude um pouco mais o Verstappen, né? Porque é o cara que está na frente, é o cara que tem o melhor carro, então, invariavelmente, quando eles não se baterem, o favoritismo é do Verstappen. Mas eu acho que a gente tem de analisar muito especificamente cada contexto. E o contexto na Itália, sim, é um contexto em que a balança favorece o Verstappen, porque era uma pista melhor para a Mercedes, o Hamilton tinha a chance de vencer a corrida, como o Vitor falou, a gente viu, o Ricardo ganhou a prova, né? Então, óbvio que dava para o Hamilton vencer. Pelas condições dos pneus também, pela posição que ele voltou e tudo mais. Mas eu acho que é tudo questão de contexto. Por exemplo, vamos imaginar que eles se batam no México. Não vai favorecer o Verstappen, vai favorecer o Hamilton. porque é uma pista muito para Red Bull. É uma pista que, para quem não manja muito assim, né? Por que, que a gente fala que uma pista é para uma pista é para outra? No caso do México e do Brasil, elas são pistas historicamente Red Bull nesses últimos anos, né? Por um motivo claro, altitude. Sim, amigo, São Paulo tem altitude. É um pouco louco isso, mas para a Fórmula 1, São Paulo tem altitude. Então, o clima de ar... muito.
A Fórmula 1 vai subir o morro para correr em São Paulo.
Diga, pessoal. Então, o clima de ar... O clima desse ar meio rarefeito, entre muitas aspas, ele faz com que as equipes tenham de limitar o motor. Então, México e Brasil sempre foram pistas em que a Mercedes teve o motor, sua grande arma, desde 2014, né, desde o início da era híbrida, limitado. Então, isso favorece a Red Bull, sempre deu uma oportunidade para a Red Bull. Então, vamos imaginar que eles se batam no México, se batam no Brasil. Não vai favorecer o Verstappen, vai favorecer o Hamilton. Então, por isso que eu prefiro não cravar aqui para onde que a balança vai pesar em casos de novos acidentes. Eu prefiro analisar contexto a contexto. No contexto da Itália, com certeza, foi favorável ao Verstappen.
Vitor Fazio, a Fórmula 1 vai subir o morro, amigo, para correr em São Paulo.
Teve um momento ali que eu achei que o Gabriel estava sufocando no efeito de São Paulo.
Estava sem ar já.
Tem que trazer o negócio lá de oxigênio. Mas enfim, não, eu concordo muito e assim, a gente tem que lembrar que lá no acidente de Silverstone era uma pista que eu lembro bem que a gente falava que se a Red Bull vencesse em Silverstone, era meio que, tá, pode entregar a taça, porque era uma pista que era muito boa, tem um histórico muito bom para a Mercedes. E naquele momento a Red Bull vinha de 5 vitórias seguidas. E o Verstappen estava com mais de 30 pontos de vantagem. Então, ia levar a Mercedes quase a nocaute. Então, lá sim foi também uma mudança nessa balança, mas num sentido diferente. Porque lá, o acidente intensificou um resultado que a gente já esperava, que era a vitória da Mercedes. Acabou não só sendo uma vitória da Mercedes, como uma vitória da Mercedes com o abandono do Verstappen. E nesse caso de Monza foi o contrário, porque, de novo, a gente esperava que a Mercedes vencesse Monza, mas acabou sendo um empate. Aliás, o Verstappen até pontuou mais, então nem empate direito foi até um pouquinho melhor para o Verstappen por conta do resultado da corrida de classificação. Na sequência da temporada, eu fico meio receoso porque tem algumas pistas aí, e o México é uma dessas pistas, que a gente não vai lá desde 2019. E de 2019 para cá, muita coisa aconteceu na Fórmula 1, e uma dessas coisas é que o motor Honda é bom também. Então, a gente não tem como saber, a gente imagina que a Red Bull seja forte, mas não tem como saber muito bem se essa força vai mudar, se vai ser uma vantagem menor. E olhando para outras pistas, por exemplo, a gente tem Abu Dhabi, que é uma pista em que tem argumentos para um lado quanto para o outro, e também tem para o outro, que é no sentido de, por um lado, é uma pista em que o Verstappen venceu ano passado, mas venceu meio na sorte, porque era aquela corrida que o Hamilton estava voltando da Covid, não estava 100%, e ele se classificou melhor que o Bottas e colocou a vitória no bolso. E aí, por outro lado, tem que é uma pista tradicionalíssima para a Mercedes vence quase sempre lá, mas aí tem as mudanças no traçado que a gente vai ter agora. E aí a gente vai para Interlagos, que é aquela corrida que a gente espera que a Red Bull vá bem, mas é uma corrida que nos últimos anos voltou a ser uma corrida maluca, uma corrida imprevisível. Então a gente pode fazer algumas previsões no sentido de que sim, a maioria das pistas que restam são uma vantagem para a Red Bull, mas aí tem dois fatores. O primeiro é o tal do imponderável, que a gente já viu se manifestar duas vezes em Silverstone e Monza, e também tem o outro fator que é algumas dessas pistas, mesmo que a gente faça alguma previsão, ainda é uma previsão muito incerta. Então, eu ainda acho que a Red Bull está numa posição favorável em relação à Mercedes, mas está longe de ser uma posição firmemente favorável. É uma coisa que, assim, eu ainda consigo ver tranquilamente esse campeonato ganhando mais algumas reviravoltas, com algumas equipe, com uma equipe indo surpreendentemente bem ou indo surpreendentemente mal em uma dessas próximas corridas.
Uma coisa que me... Fala.
Só para completar o que o Vitor disse, eu concordo plenamente, eu acho que o campeonato está longe de estar com favas contadas. Acho até que a gente poderia estar com outro tom aqui se Verstappen tivesse vencido em Monza, né? Porque aí, aí de fato ele roubaria, entre aspas, o mando do Hamilton e daria um passo muito crucial para a vitória. É, mas é isso, assim, a gente olha para o calendário e, óbvio, a gente imagina que Interlagos, México e Abu Dhabi sejam pistas que vão pender para o lado do Verstappen. É, mas e as outras? Sabe, tem mais pista restante do que pista, com certeza entre muitas aspas, porque eu concordo com o Vitor, são pistas que a gente não visita há dois anos, mas que são pistas que, teoricamente, são Red Bull. Então, por exemplo, o que a gente vai falar de Sochi? Para mim, Sochi é mais Mercedes. É, o favoritismo da Mercedes. Istambul, para mim também é.
Sim.
É, e aí você tem ainda Austin, que é uma pista meio a meio. Arábia Saudita, que é uma pista que ninguém conhece. E potencialmente
e que vai estar cheia de areia, né?
Exato. E potencialmente o Qatar, que também vai estar cheia de areia, e é uma pista de moto. Então, assim, a gente tem, né, nessas provas restantes, que são muitas provas restantes, né, potencialmente 8 provas ainda pela frente. A gente tem 3 que devem favorecer a Red Bull, 2 que devem favorecer a Mercedes e 3 que a gente não faz a menor ideia. Então, é por isso que reforço o que eu disse e o que o Vitor disse. Não dá pra gente cravar que uma sequência de acidentes beneficie X ou Y.
Não, de acordo com vocês nesse ponto. Uma coisa que me chama muito a atenção é que os encontros de pista, até que são normais, de fato, numa briga por título entre 2 pilotos, ou entre 3 pilotos, enfim, numa briga acirrada mesmo, uma briga de verdade. O que causa mais sequela, eu acho, né, pelo menos nesse caso específico, é o pós. As acusações da Inglaterra e a... Falando em português, claro, a cagada na cabeça que o Verstappen deu no rádio depois da batida em Monza, né? É isso que acontece quando você não deixa espaço e se levanta e vai embora. Eu sempre aponto para a vontade absurda que o Toto Wolff tem de vestir a capa do bom moço. Mas nesse caso, me parece que o incêndio realmente vem do outro lado do muro, vem da Red Bull. Essa relação daqui para frente entre Red Bull e Mercedes, Verstappen e Hamilton, ela vai ser definida, e aí é uma impressão minha e eu vou perguntar o que vocês acham. Ela vai ser definida por como age a Red Bull, ô Vitor?
Só fazer uma ressalva, que o Toto Wolff tem muita vontade de vestir a capa de bom moço, mas ele não tem muita vontade de vestir a máscara sobre o nariz. Então fica essa crítica. Mas, não, eu concordo bastante, até a gente está gravando na quarta-feira e hoje entrou no Grande Prêmio um texto que eu fiz sobre como Mercedes e Red Bull estão lidando com a crise, no sentido de quando algo de muito ruim acontece com essas equipes, como é que elas se portam frente à imprensa.
É verdade, eu vou fazer esse parênteses. Vitor Fazio wrote a banger. Uma excelente análise que vocês deveriam ler no Grande Prêmio. Como é que é o título, Vitor? Fala aí para o pessoal procurar lá.
É ataque versus defesa. Peraí, eu tô abrindo. Ataque contra a defesa. Red Bull e Mercedes diferem também em gestão de crise. Eu concordo com o P, é um texto maravilhoso. O ponto que eu fiz lá, e vai muito nessa linha de um lado tentar ser o herói, o outro lado tentar ser o vilão, é que lá, depois de Silverstone, a Red Bull parecia que estava se esforçando muito para ser a vilã. E era meio... É uma coisa meio vilã de filme de cachorro, né? Porque era uma vilã meio atrapalhada, é aquela coisa de, ah, vamos mandar o álbum para a pista para fazer o traçado do Hamilton, essas coisas meio pateta. Mas que eu acho que é o suco do entretenimento. E a Mercedes se defendendo, tentando ser a boa moça. Mas agora que a Mercedes percebeu em Monza que saiu prejudicada, a gente está vendo algo diferente. A gente está vendo o pessoal falando, ih, a Red Bull sabe que o Verstappen vacilou. A gente vê o Hamilton falando que, ah, eu fiquei surpreso com a postura do Verstappen. O Hamilton falando isso sobre o Verstappen. E são coisas que, assim, podem significar muito pouco, porque eu acho que o Hamilton e o Verstappen, eles não estão se importando muito com isso, eles parecem bem distantes desse bafafá da imprensa, mas é inegável que esse ano, acima de todos os outros anos, a imprensa está sendo usada pelos gerentes para construir essas retóricas de ah, fulano é o mocinho, ciclano é o vilão, que... Ok, para a imprensa é ótimo, os recordes de audiência do Grande Prêmio foram por si, mas eu acho que é um pouco forçação de barra. Eu acho que os dois lados são meio maquiavélicos, no sentido de que os fins justificam os meios. E eu acho que a única grande diferença entre o Toto Wolff e o Christian Horner é que o Toto Wolff se esforça mais para tentar ser bonzinho e ser certinho, mas nos bastidores eu não acho que um é uma pessoa claramente melhor do que a outra.
A maior diferença entre Toto Wolff e Christian Horner é a diferença que os dois conseguem puxar no supino, Gabriel Curti.
Isso é uma diferença importante mesmo. O Toto Wolff está com uma série cada vez mais forte, cada vez mais pesada, e os resultados estão aí a olhos vistos.
Verdade.
Né? Mas é isso que o Vitor Fazio falou, né? Sobre a máscara. Há uma dificuldade importante de que a máscara bucal de Toto Wolff é uma coisa que deveria ser banida do paddock da Fórmula 1. Mas assim, agora falando sério, eu concordo plenamente com o Vitor nesse caso. E eu nem vou me estender muito nesse assunto, porque eu realmente faço das palavras do Vitor as minhas, né? Eu só gostaria de saber quem vai ser o príncipe, se Christian Horner ou Toto Wolff, mas concordo muito que eles sejam maquiavélicos, os dois, e por mais que Toto Wolff passe uma imagem de bom moço, as ações dele nunca foram de puro bom moço. Ele é um cara que sempre questionou demais as rivais, que a cada passo que uma rival dava para perto da Mercedes, ele ia atrás de punição, de coisa do tipo. Ele é um cara que tem ação de meio grid. Isso não é um bom moço. Não é um bom moço. Né? Ele pode ser um chefe espetacular, assim, uma figura incrível. Bom moço ele não é. E o Christian Horner também não. Agora... Eu só vou divergir de uma parte aqui do comentário do Vitor. E aqui não é uma provocação ou um juízo de valor ou nada do tipo. Mas eu acho que a Red Bull tem gostado de ser vilã.
Sim.
Eu acho que ela tem curtido ser vilã porque isso era algo que a gente questionava no começo da temporada. Será que a Red Bull não vai gerar muita antipatia com esse estilo? E de fato gerou. Mas gerou também uma adoração muito grande de alguns. A gente pega pelo termômetro do Brasil, e acho que até dos próximos de vocês podem falar também, mas muitos dos meus próximos, familiares ou muito amigos que gostam de Fórmula 1, tem muita gente que está torcendo para o Verstappen, até um pouco por esse caráter, entre aspas, vilanesco. Então essa coisa meio William Zabka tem feito muitos fãs do Verstappen surgirem nessa temporada. E como disse Chico Barney, por mim tudo bem.
John McClane, vilão ou mocinho, Vitor Fazio?
Eu não conheço essas pessoas aí.
John McClane, duro de matar.
Eu não vejo essas coisas, eu tô...
Lamentável.
Eu sou cult. Eu nunca vi Star Wars, nunca, eu sou uma pessoa desprovida de entretenimento e de cultura. Mas...
Inimigo da diversão, impressionante.
Não, eu concordo bastante com o que o Gal falou e eu nem tenho muito o que complementar, na verdade, mas assim,
Mas você já falou sobre o assunto, eu só te perguntei se o John McClane era vilão ou mocinho, você tá se estendendo porque você quer.
Eu vou fazer minha pesquisa, eu vou fazer que nem certas celebridades americanas, eu vou fazer minha pesquisa pesquisar por conta própria e depois eu te dou um retorno sobre a minha opinião final.
Ô Gabriel Curti, Toto Wolff fica cobrando os outros o tempo inteiro e é dono de metade das ações do grid. É Toto Wolff, seu barriga da Fórmula 1?
É, exatamente, só que o seu barriga com shape.
Com shape. Ai, 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 o seu barriga que ainda não ganhou a promoção de polir prata lá para ir para Acapulco. Olha, inicialmente a gente dizia que a relação dos dois, Hamilton e Verstappen, era boa, era bem cordial até, a despeito da briga na pista, da briga pelo título. Aí veio a Inglaterra, a coisa ferveu pra caramba, mas depois de alguns dias, na verdade, o Verstappen já estava pedindo, pelo amor de Deus, para esquecerem tudo, deixarem para lá. Todas as partes meio que tentaram varrer para baixo do tapete, me parece, e tentaram agir como se aquilo não fosse repetir, como se aquilo não fosse uma possibilidade, como se não houvesse uma bomba relógio pronta para estourar. Pois bem, estourou. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente, Gabriel?
Eu acho que a gente tem que fazer um adendo aqui, né? Realmente tentaram varrer a poeira para debaixo do tapete, mas aconteceu um negocinho no meio do caminho, né? Um pequeno strike do Sir Val Bottas, na Hungria, que aflorou os ânimos de novo. Então, por mais que as equipes tenham tentado, de forma até louvável, deixar o incidente para trás, o strike do Bottas jogando curling na Hungria, seguido por um GP da Holanda, em que o Hamilton foi hostilizado na sexta e no sábado pela torcida, no domingo até que não, né? Há um tratado de paz ali na entrevista do Hamilton, mas não interessa, foi depois dele ter perdido a corrida aquilo. Então, os ânimos estavam muito à flor da pele, e eles vão continuar à flor da pele até o final da temporada. Eu vou muito na linha do que o Victor falou lá no começo do programa. Eu espero que eles parem de se bater, ou que se forem para se bater, que eles se batam com mais espaçamento. Eu não quero que eles se batam já na Rússia, porque senão o negócio vai ficar meio feio, vai ficar bate-bate. Então, se for para se bater, né, vai se bater lá no Qatar, né, uma pista que ninguém conhece e tal.
Interlagos!
Quero que Interlagos, vamos trabalhar até 5 horas da manhã, por que não? Mas que role mais briga boa de pista mesmo, sem batidas. Eu sou a favor. Mas nada contra batidas também, tá?
Tá bom também. E aí, o Vitor?
Não, o problema do se o Verstappen e o Hamilton se baterem em Interlagos, corre o risco de precisar trazer oxigênio para os dois, porque na altitude, se bate mais força, sabe, pode ter consequências sérias aí. Mas não, o que podemos esperar daqui para frente? Eu espero sim que da parte da Red Bull não haja mais tanto essa coisa vilanesca. E eu acho que em algum momento a Mercedes também vai se acalmar também. Mas isso tudo depende muito dos acidentes. Se a gente voltar a ter... E nem precisa ser um acidente proposital, porque assim, se a gente for olhar para o GP da Hungria, que o Gá citou, o Val fez ali o strike, o Bottas fez ali o strike, mas claro que não foi proposital, foi um negócio que é consequência do fato de que estava garoando e não tinha tido uma única ascensão naquele fim de semana com pista molhada. Então, todo mundo foi surpreendido. E aí, se de novo acontecer alguma coisa que foge do controle, que afeta essa briga pelo título, certamente vamos ter novas consequências. Mas, muito pelo perfil dos pilotos, que eu acho que tanto Hamilton e Verstappen estão blindados, digamos assim, isso aí vai acabar morrendo aos poucos. A gente vai ter um comentário um pouco mais ácido que o outro, mas eu acho que o grande motivo para a gente não ter uma briga completamente fora de controle é que os pilotos, eles não parecem querer isso. Quando a gente teve outras rivalidades, quando a gente teve, sei lá, o Prost e o Senna se odiando, eles queriam isso em certa medida. Eles realmente não se gostavam, eles realmente eram inimigos naquele momento. Eles fazem as pazes depois, mas naquele momento eles realmente se detestavam. E eu não vejo o Hamilton e o Verstappen se detestando. Eles têm algumas discordâncias na pista, mas fora da pista eles parecem ter uma relação absolutamente normal de piloto. E por absolutamente normal eu digo de não são amigos, mas eles conseguem conversar sem um sair dando uns tapas no outro. E eu acho que em algum momento o Horner, Marco, Wolff, toda essa galera vai se ligar e, sei lá, vai começar a focar mais em cada um fazer o seu. E a gente tem que lembrar também que ano que vem o regulamento muda. É muito possível que a gente siga com Mercedes e Red Bull muito fortes, mas vai que, sei lá, a Ferrari faz um carro maravilhoso e aí muda todo o perfil da briga pelo título. Não vai fazer sentido a gente ter essa inimizade entre Mercedes e Red Bull para sempre. Em algum momento, as pessoas vão começar a usar mais a cabeça e, de novo, eu acho que o pior dessa rivalidade a gente já viu. Daqui para frente, talvez a gente comece a ver um pouco mais de calma das duas partes.
Vitor, Verstappen é favorito para o título?
Favorito é uma barra forte, né? Mas digamos que se eu tivesse que apostar, sei lá, o que eu apostaria? Apostar meu notebook. Eu apostaria
casa.
É. Pois é, em eu não tenho dinheiro para isso, mas o notebook eu aposto. Eu aposto no Verstappen.
Ô Gá, depois dessa mureta de Vitor Fazi, Verstappen é favorito ao título?
É favorito sim. Isso não quer dizer que ele vai ganhar o título. Né? Ele não é o campeão, ele é o favorito.
Isso é importante falar. Posso falar? Que assim, as pessoas não entendem o significado de porcentagem.
É.
Exato. Dizer que equipe tal tem, sei lá, 90% de chances de cair, não quer dizer que a equipe vai cair. Quer dizer que em 90% dos casos vai cair. Então, só fazer esses parênteses.
É isso. Por isso que existem os outros 10%. No caso de Hamilton e Verstappen, é bem mais que 10%, né? Mas é, favorito é a palavra correta. Quem eu acho que é o candidato mais forte nesse caso? Verstappen com a Red Bull. Então eu acho que ele é o favorito. Se eu cravo que ele vai ganhar, nunca. De jeito nenhum.
Temos mais alguma coisa a falar sobre esses dois neste momento do campeonato?
Eu acho que não. Inclusive, vamos entregar o programa com uma hora redondinha
para
o deleite de Vitor Martins.
Incrível. Vitor Fazio, John McClane, vilão ou mocinho?
Eu ainda estou fazendo minha pesquisa aqui.
É incrível. Então é isso, pessoal. Dessa vez, incrivelmente, não tem corrida no fim de semana. Ainda temos 8 corridas da Fórmula 1 pela frente. São 5 pontos de vantagem para Verstappen contra Hamilton. Você acompanha todo o noticiário e esta batalha campal pelo caneco no Grande Prêmio, na GPTV, nosso canal do YouTube, onde teremos a programação em vídeo no canal original, no canal 1, e no Grande Prêmio 2 também, nos nossos dois canais do GP. Além disso, estamos aqui no seu agregador favorito de podcast, onde você também escuta o Paddock GP, toda segunda-feira, depois ele entra como versão de áudio aqui no nosso espaço, neste agregador que você prefere, onde você prefere ouvir seu podcast, seus áudios, suas músicas, por que não? Então, siga conosco sempre. Semana que vem tem GP da Rússia, a Fórmula Indy também vai se aproximando do fim de temporada. Gabriel Curti brilhou muito nessa semana, dando a informação de que Simon Pagenaud vai a Mayer Schenck em 2022 ser companheiro de Hélio Castro Neves, certo?
Perfeitamente. Vai ser o companheiro do Hélio no ano que vem.
Aliás, o Gá também escreveu na quarta-feira, dia 15, para vocês que estão ouvindo aí ontem, estão ouvindo no nosso dia da exibição, quinta, dia 16, foi ontem ao ar, o especial nosso Na Garagem sobre os 20 anos do acidente de Alessandro Zanardi lá na Alemanha, o acidente que custou as duas pernas do então um dos nomes mais fortes do grid da Indy, né? Tinha saído, tinha voltado, estava buscando seu espaço ali de novo, sobre aquele acidente aterrador, desesperador, e o Gabriel contou essa história com um relato de gente grande também, depoimentos de gente grande, né, Gá?
Exato, eu conversei com o Christian Fittipaldi, com o Hélio Castro Neves, dois caras que estavam lá na corrida e que têm depoimentos fortes, assim, vale a pena ler. Saiu no Grande Prêmio também, né, já que a gente está gravando antes de ter saído, mas o vídeo vai sair nessa quarta-feira, então já vai ter saído, para vocês que estão ouvindo, o vídeo também com o nosso texto, com todos os depoimentos dos análises. Vale a pena prestar atenção no que o Hélio e o Christian falaram, porque dá a sensação exata do que todo mundo sentiu vendo aquele acidente. Rapidamente falando por mim, essa é uma das primeiras memórias esportivas que eu tenho, é o acidente do Zanardi. Assim, eu já tinha 6 anos, mas as memórias esportivas, elas vão meio que sendo espaçadas quando a gente é pequeno, né? Então, por exemplo, eu lembro de muita coisa das Olimpíadas de 2000, lembro de poucas coisas da Copa de 98, mas lembro, óbvio, da final do Brasileiro de 2001, por motivos óbvios, mas são memórias que vão se costurando. E a do dia do Zanardi eu lembro cristalinamente de estar vendo a corrida, e foi um choque absurdo.
É uma grande história também, está muito bem contada em texto de Gabriel Curti. Então siga conosco sempre. Agradeço ao Gabriel, ao Vitor, ao Lucas, aos amigos da Central 3, nossos parceiros de sempre. Um grande beijo a todos vocês e até a semana que vem.